Momento Cidade.
Denis, você já deve ter passado por isso, mas eu vou perguntar mesmo assim. Já aconteceu de você estar num lugar fechado e alguém começar a tossir ou espirrar?
Ih, Maria, acontece sempre. Ainda mais comigo, que sou meio hipocondríaco e tenho medo de ficar doente, é eu sentar do lado de alguém no ônibus ou no cinema e começar a sessão de tosse.
E o que você faz nessa hora?
Bom, se eu tô num lugar que eu posso abrir a janela, eu saio abrindo tudo. Mas se não, eu, sei lá, tapo a respiração.
Nossa, tapa a respiração? Isso lá funciona?
Ah, não sei, né? Mas a gente mora numa das cidades mais populosas do mundo. O que é que eu posso fazer se acontecer um surto de alguma doença?
Pra começar, você pode escutar o episódio de hoje, porque é exatamente disso que a gente vai falar.
Eu sou o Denis Pacheco e tô acompanhado pela repórter Maria Paula Andrade, e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: a cidade de São Paulo está preparada para enfrentar uma epidemia? Desde que a primeira cidade surgiu, a brilhante ideia de reunir pessoas no mesmo espaço se espalhou rapidamente, dando origem às grandes civilizações. Mas juntar um número cada vez maior de pessoas no mesmo ambiente sem tomar uma série de cuidados, cuidados como ter um sistema de saneamento básico, por exemplo, também deu origem a um dos piores males que a humanidade já enfrentou: as epidemias. Uma epidemia é a concentração de determinados casos de uma doença em um mesmo local e época, e a história está cheia de exemplos trágicos. Um deles foi a peste negra, que matou 50 milhões de pessoas na Europa do século XIV. O outro é a varíola, que se espalhou pelo mundo provocando um número estimado de 300 milhões de mortes, até que surgiu uma vacina e eliminou a doença no século XX. A malária, a tuberculose e o sarampo continuam até hoje fazendo vítimas nas grandes e pequenas cidades do mundo. E com a população do planeta crescendo e o número de pessoas que vivem em cidades acompanhando esse crescimento, estar preparada para enfrentar uma epidemia é assunto de primeira importância para as grandes metrópoles. Mas como São Paulo se encaixa nesse cenário?
É muito difícil falar que uma cidade grande, com as dimensões de São Paulo, esteja preparada para enfrentar epidemias. Porque as epidemias, elas acontecem muito frequentemente, dependendo de qual tipo, por contatos íntimos entre as pessoas, que é no caso da gripe, daquelas transmissões respiratórias, ou por contatos com águas contaminadas ou com vetores, que são os mosquitos de modo geral.
Esse é o professor Marcos Boulos. Ele é professor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Eu conversei com ele por telefone e, olha, eu não quero que você fique preocupado, mas ele fez vários alertas, em especial sobre o perigo que as infecções respiratórias são para uma cidade como São Paulo.
Se você perguntar se São Paulo conseguirá evitar uma epidemia de infecções respiratórias, não consegue. Porque as infecções respiratórias, principalmente aquelas que não são protegidas por vacina, elas acabam se disseminando por gotículas de saliva. Então, grandes centros urbanos, principalmente centros urbanos empobrecidos, onde as pessoas vivem muito próximas, às vezes muitas pessoas numa mesma casa, casas em condições habitacionais inadequadas, facilitam as transmissões respiratórias.
E ele lembra de situações em que São Paulo foi vítima de grandes epidemias. Mas por que esse tipo de crise acontece? E com que tipo de doenças a gente tem que ter mais cuidado?
Se você for pensar naquelas transmitidas por vetores, por mosquitos, também você tem esse problema. Porque, por exemplo, grandes epidemias de dengue, eles falam que as epidemias são, isso é internacionalmente reconhecido, problemas de grandes centros urbanos desorganizados. Então, nós somos um centro urbano desorganizado. Então, claramente, você tem coleções de águas que ficam espalhadas, caixas d'água estampadas. Quando chove, os ambientes públicos, parques, cemitérios, tudo ficam com águas empoçadas. As casas, mesmo os prédios públicos, não têm o devido cuidado. Então, você tem águas paradas e facilitando a proliferação de mosquitos.
Mas dá para se preparar para evitar esse tipo de epidemia? O professor responde que sim, dá sim. Com políticas públicas, por exemplo.
Você, com uma política pública importante, adequada, você permite que faça com que as pessoas tenham as informações adequadas para evitar as doenças. A política pública, de uma certa maneira, obriga que os entes públicos tomem conta do seu pedaço. E o exemplo é o fundamental. Quando você tem lugares que são devidamente arrumados, etc., a população segue isso.
Mas para ter a consciência de importantes políticas de combate à doença, São Paulo teve que passar por alguns momentos bem complicados, né, Maria?
Pois é, Denis. É por isso que eu conversei com a Ana Cristina Rodopiano, que é historiadora e pesquisadora do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da USP. E de acordo com ela, para enfrentar epidemias em grandes cidades, ter uma boa memória é essencial.
Boa memória? Como assim?
Eu explico. A Ana realizou uma pesquisa sobre como uma epidemia de gripe espanhola, a maior da história, apavorou os moradores de São Paulo no começo do século XX.
A epidemia de gripe espanhola, ela é considerada até hoje a maior epidemia da história. Ela atingiu de 80% a 90% da população do planeta, né, contabilizando os enfermos, e um número estimado de 20 a 40 milhões de mortes. Considerando também que em 1918 nós estávamos no último ano da Primeira Guerra Mundial, o Brasil tinha entrado efetivamente há pouco tempo também na guerra, então nós sofríamos um quadro muito forte no Brasil de carestia, né? Um aumento do preço dos alimentos e também a ausência desses alimentos, o que dificultou muito o acesso à população à compra de alimentos adequados, né, tanto para estar com o corpo preparado para receber o que foi esse vírus letal, como também depois no processo de recuperação.
Ela contou também que, além das pessoas que estavam fragilizadas pela situação econômica do país, não existia legislação trabalhista. Isso obrigava os doentes a irem trabalhar para garantir o seu sustento e das suas famílias. As péssimas condições de moradia desses trabalhadores também foram cruciais para o contágio rápido da população.
Esse vírus, ele chega com uma rapidez e com uma letalidade muito grande, né? E aí ele vai encontrar corpos debilitados, principalmente dos pobres trabalhadores, né? E uma inoperância do poder público e de uma resposta do campo médico também, que não acompanhou a rapidez com que a gripe deflagrou no país e em São Paulo. Esses trabalhadores moravam avolumados, muitas vezes no mesmo cômodo, que acabava facilitando também a contaminação. E diante da dificuldade do acesso a uma alimentação, o fato de que esses corpos ficaram muito mais expostos e, claro, também já a situação de enfermos que já tinham doenças anteriores, como a tuberculose, e ficaram muito mais expostos à infecção secundária na sequência da contaminação gripal.
De acordo com a Ana, a organização da sociedade naquele momento foi determinante no socorro aos doentes.
A epidemia, ela seguiu o seu ciclo epidêmico, né? Então ela entrou no país com grande virulência, ela teve seu ápice e teve o seu término em torno de um mês e meio, dois meses, de uma forma extremamente rápida e assustadora. E o que foi determinante naquele momento, não para evitar, porque aí o contágio já era inevitável, mas para fazer o acolhimento e prestar assistência, foi a organização da sociedade.
A crise foi feia, mas São Paulo aprendeu algumas lições com essa e outras epidemias desde então. Uma delas foi criar um setor de vigilância, que tem como principal missão ficar de olho nas doenças quando elas chegam na cidade.
Vigilância permite que você detecte rapidamente a entrada de um micro-organismo, que seja ele através da água, do ar ou mesmo através de vetor. Isso você fazendo rapidamente, você pode tomar rapidamente também as medidas necessárias, não só para evitar a proliferação, como para fazer um diagnóstico rápido e atendimento rápido aos pacientes para evitar, porque quanto mais tempo a pessoa fica sem o atendimento, ele pode infectar ou outras pessoas ou os mosquitos para continuarem transmitindo.
E o outro segredo para uma cidade melhor preparada para enfrentar epidemias é ser menos desigual. É isso mesmo, uma cidade economicamente mais igual fica menos predisposta a doenças. E o professor Marcos explica como seria esse cenário ideal.
É claro que o ideal que você pudesse, o que nós não vamos conseguir provavelmente em boas décadas, é a cidade ser uma cidade muito organizada, cidade que não tenha uma pobreza muito grande, disseminada, tipo as favelas e outros setores, e que isso, esses ambientes, eles permitem a proliferação de doenças pela proximidade das pessoas, por condições de moradia inadequadas, que facilita a proliferação de vetores e facilita a transmissão de uma pessoa para outra.
Então, quais são as recomendações para São Paulo lidar com futuras epidemias?
Boas políticas públicas, campanhas de vacinação, mais organização e um esforço coletivo para resolver as grandes desigualdades econômicas que a gente vê na cidade hoje.
Deu para perceber que não é fácil resolver tudo isso.
Não mesmo, mas é importante porque é a nossa saúde, né?
E minha avó já dizia, com saúde não se brinca. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Rafael Simões, Beatriz Juscá e Paulo Calderaro. A narração, produção e reportagem são da
Maria Paula Andrade
e Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.